Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Salve, salve aí, Nação Faithful. Estamos chegando aí para mais um episódio, né? Episódio aí de número 58 do Santa Clara Talk. Estamos aí com um convidado especial hoje para esse episódio novo aí que está indo para o ar. É o Sandro, nosso querido velho garimpeiro, que veio aqui para desabafar aí suas mágoas ou dizer suas alegrias aí sobre o nosso roster final. E, enfim, né, tudo mais que tá acontecendo aí com o time nessa véspera, praticamente véspera de temporada. E aí, Sandro, beleza, cara?
Cara, vamos aqui falar do roster. A gente tem algumas surpresas em relação ao roster, né? Ao roster final e tal. Mas, de uma maneira geral, o time é esse mesmo. O time é bom, competitivo. Mas vamos falar detalhadamente aí de como foi o nosso roster, como ficou o fechamento disso.
Isso aí. Tamo aí de novo também com o Jeff, né, cara? E aí, beleza, Jeff? Tranquilão?
Salve, salve, galera. Beleza? Cara, eu não sei o motivo da tristeza de vocês. Tá todo mundo com a cara de funeral. Pra mim foi win-win total. Eu até falei lá no grupo, falei também lá no tweet lá do Alan que eu particularmente não tava importando muito com essa situação. Para mim, tanto faz como tanto fez, se fosse cortado, se ficasse. Mas o desfecho foi o melhor cenário possível. Você não libera o cara de graça, abre 21 milhões de espaço no cap e ainda vê a galera que odeia o Garoppolo ficar pistolaça com ele e continuar no time. Mas ó, veja pelo lado bom. O cara, ele vai ter um cara para todo mundo botar a culpa. Que a culpa não é sempre dele? A culpa vai ser
sempre dele.
Quando... Se o Lance jogar mal, já vai ter um cara para falar, olha lá, por que o Lance jogou mal? Por causa da pressão no banco? Olha o Garoppolo lá. Cada interceptação, vamos virar a câmera. Enfim, vai ser divertido.
Vou falar que o cara tá atrapalhando, né?
O ano novo, mas as desculpas vão ser sempre as mesmas, cara.
Com certeza. Gostou da minha fotinha de fundo aí, Jeff?
Cara, você tá praticamente abraçado aí, né? Pelos você é o Brock Purdy. Você é o Purdy agora, você é o Purdy aí da trinca. Puta, Lance e Garoppolo de um lado e você no meio, menos calvo de touca e o lindo do Garoppolo do outro lado.
É, cara, enfim, eu tô contigo aí nessa, cara. Pra mim, é win-win, né? Todo mundo sai feliz. Com certeza
nem
tem gente
mundo.
Aí... Não. Pra mim, né? Com certeza tem um monte de gente aí que não gostou, né? A gente viu até nos posts, né? Postando no perfil. Sempre tem os caras que vão falar que é horrível, show de horrores e mais não sei o quê.
Incompetência,
mas, cara,
da incompetência, diretoria.
Ó, incompetência, ó. Fala aí, Sandrão.
Cara, eu vou falar assim, se você me perguntasse assim claramente assim, você faria isso? Eu faria isso? Eu vou falar que não. Sabe? Eu vou falar que não. A preocupação que eu tenho é a questão da pressão que vocês estão falando. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu vou ver no Twitter lá, você cria uma distração, assim, que eu vejo de forma desnecessária, né? As oscilações que, de repente, o Trey Lance pode ter vão ganhar um peso maior, né? Qualquer situação que seria, vamos dizer assim, que as pessoas teriam, vamos dizer, mais paciência diante daquela situação, você vai ter uma parcela da torcida que não vai ter. E, inclusive, eu sinto a mídia, a própria mídia. É aquilo que a gente falou, o cara soltou dois peitos tortos lá no gramado, os caras vão meter a câmera em cima do Jimmy Garoppolo, entendeu?
Uhum. É, cara, a mídia com certeza vai sim, né, aproveitar esses momentos para mostrar o Jimmy, para falar que o treino não tá pronto, que ele tá cru e tudo isso mais que a gente vem ouvindo bastante, né? Mas essa questão da distração, né, do Jimmy ser uma distração, ou até ele, o fato dele talvez colocar uma pressão ali no Trey Lance, né? Aí eu já discordo um pouco, assim, que isso seja necessariamente negativo, porque, cara, eu sempre penso assim, o cara tá ali, né? O cara tá na NFL. Eu espero que ele saiba lidar com algum tipo de pressão, né? Esse tipo de pressão, principalmente. Ele já foi declarado QB1, e lógico que se ele não performar, se ele, na verdade, se ele for muito mal, né? Eu acho que pode, talvez, quem sabe, acontecer alguma coisa, né? Nesse sentido, de mudar o QB, mas bem muito difícil. E mais provavelmente mesmo aconteceria isso somente em caso de lesão. Então, cara, eu acho que é ele trabalhar... o jogo dele, sabendo que realmente tem não só o Jimmy, né, mas ele, qualquer um ali que fosse backup dele, é um outro jogador que tá ali, né, também para brigar, para mostrar serviço, etc. E ele tem que saber lidar a pressão, né? Mídia, sim, né, vai ter torcida, que nem você falou, Sandro, muito, com certeza. Mas, cara, para mim... Essa questão é o que o Jefferson costuma muito falar, né? Da bolha, de não botar ele numa bolha. Eu sou desse time aí, cara. Não botar o Lance numa bolha, né?
Acho que vocês já disseram tudo aí. Manda, Sandro, vai lá.
Eu entendo. Eu tô aqui. Eu continuo pensando um pouco diferente, entendeu? Mas assim, quanto a ter. Eu entendo essa situação também das pessoas ficarem mais tranquilas, né? Parece que passa um pouco mais de tranquilidade, né? Para as pessoas terem um quarterback, né? Como o Jimmy Garoppolo como reserva e tal. Mas beleza, tipo assim, cara, simbora, meu, sabe? Vamos pro pau, sabe? A situação já está estabelecida.
Eu acho que vocês já falaram tudo já, cara. Todo mundo sabe a minha opinião sobre isso. É aquela parada de que a galera não escuta o que o Shanahan fala, né? Eu acho praticamente zero a chance do Lance fazer uma partida horrível, duas, três, e ele ser sacado para entrar o Garoppolo. Eu vejo que isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Ele disse que o time é dele, que nem ano passado ele falou, o Garoppolo será o titular, esse ano ele disse, o time esse ano, a partir de agora, é do Trey Lance e vai ser até o fim. Caso, exceção, ele se machucar, perder um jogo ou dois. E perdendo um jogo ou dois, depois ele volta. E digo mais, de repente, se ele... A não ser que ele esteja muito sem condição de jogo, assim, mas se ele tiver coisas simples, assim, tipo uma extensão, ele continua jogando. Eu acho que não tem a menor possibilidade dele sair, de ser sacado do time para entrar o Garoppolo. Eu só vejo o lado positivo. Eu não... Essa parada de pressão, o futebol americano é um esporte, os caras já entram na liga com pressão, os caras entram no college já com pressão, cara, disputando vaga o tempo todo. E se o cara não servir para esse tipo de coisa, então tá no trabalho errado. Eu não acho que isso vai acontecer, não acho que ele vai se afetar, pelo contrário, a mídia, a torcida, vai encher o saco? Claro que vai, porque o que a gente faz é isso, é encher o saco. Então... Mas em relação ao time, eu acho que foi só... Não tem nada de anormal que eles fizeram. Me surpreendeu positivamente com a forma que o staff se portou com isso tudo para não, né, não destacar naquelas situações que a gente já falou de não perder o jogador e acabar caindo. Já pensou ele cair num Seahawks da vida e tira uma vitória do 49ers numa disputa aí de playoffs, cara? Porra, eu duvido que alguém ia falar assim, pô, mas não, realmente, melhor foi ter cortado mesmo. Nunca. Jamais. Ninguém ia perdoar. Ia ser a maior cagada do Steph.
Mas tem um aspecto. Então, mas tem um aspecto. tem um aspecto aí que é o seguinte, Vi. Eu não acho nem que ele chegue até o final da temporada, porque quarterback se machucar, nós temos 32 times, entendeu? Então, ele é a caçapa cantada, tipo assim.
De troca até a trade deadline. Titular, né?
Meu, como é homem, caso não tivesse tido a lesão, né? No braço e tal, ele já estava fora de São Francisco já, facilmente, né? Mas eu não acho também, que aí tem essa situação, a chance de ele terminar o ano em São Francisco também, eu não acho, não é muito alta não. Primeira vaga, entre aspas, que surgia aí é dele. Entendeu? Eu acho que o time ainda aceita com quatro rounds aí. Eu acho que um terceiro round estava bem pago, eu acho.
Ainda tem isso, né? Essa questão aí do contrato dele, né? Em teoria, ela ainda facilita, né? Uma possível troca, né? Se algum time ainda se demonstrar interesse. Ou isso que vocês falaram, né? Cara, 17 jogos, 18 semanas. Chance de algum QB aí, titular, inclusive, né? Ter algum problema é muito grande. Não tem... Aí, se tivesse alguém aqui com dados históricos, né? Enfim, eu não sei quando foi a última, sei lá, temporada que todos os QBs passaram ilesos, assim, titulares. Não deve nem ter, se bobear. Então, cara...
Ô, Ricardo, sabe pra mim um plot twist daquele muito louco, assim, que veio na minha cabeça? Foda, tá ligado? Super machuca... Aí a gente foi no Garópolo e o cara ganhou o time, ganhou o Super Bowl com o Garópolo, tá ligado? Puta que pariu, poderia ser assim, enredo de filme, né, velho?
Ia ser
um negócio muito surreal, né?
Com certeza, mas é muito louco mesmo.
Cara,
você
ia
pega...
quebrar a internet, ia quebrar o vídeo, né? Então...
Você pega um time aí, vai, que seja contender, né? E, pô, QB titular se lesiona. Não tem outro no mercado ali no mesmo nível, mas o Garópolo seria ali, o, né, em teoria, o melhor talvez disponível. Imagina se um desses times, um time desse acaba pegando e, como você falou, o cara chega num Super Bowl aí. Pô, imagina. Ia ser doideira mesmo. Galera, é loucura. Os haters do Garópolo iam pirar tudo. Mas é isso, né? Vamos ver se... que acontece aí na temporada. E aí, Jeff, você chuta aí, cara, alguma coisa assim, pintando oportunidade, você acha que tranquilo, né? Essa trade acontece aí de forma bem tranquila, né? O próprio Garópolo deve querer mesmo deixar rolar essa trade, né? Pergunto isso por causa da cláusula, né, de no trade, que basicamente só faz com que ele tenha que concordar, né?
É um acordo de cavaleiros, né, cara? Aí, voltou. É um acordo de cavalheiro só, né, cara? É só uma parada para... Obviamente, quem tem mais controle de uma possível troca é ele, mas, cara, pelo perfil desses anos do Garópolo, nunca se mostrou ser um cara, né, tipo, filha da mãe, assim, de que vai fazer alguma coisa para prejudicar o time ou prejudicar a franquia que ele joga. Então... eu acho que se vier um time, vamos por um Giants da vida. Daniel Jones tem boas chances de dar bem ruim aí até a quarta, quinta semana. E aí o coach lá do Giants, que eu esqueci o nome agora, que era coordenador ofensivo do Buffalo Bills, o Brian Daboll, tipo, o negócio desandar, ele fala, mano, eu jogo... Meu time é Nova York, é um mercado absurdamente brutal, assim, questão a mídia lá, os caras são muito... Você acha que a mídia da Califórnia é chata? Lá em Nova York é mil vezes pior. E aí o cara fala, meu, eu preciso de algumas vitórias aí, cara. Meu emprego tá em jogo. Aí chega lá, faz uma troquinha e tal. Tem a questão do Jets também, nunca se sabe. Zach Wilson, a gente fala do Trey Lance, ah, não tem confiança no Trey Lance, mas eu acho que a diretoria tem menos confiança no Zach Wilson do que a do 49ers com o Trey Lance, cara. Zach Wilson tá com aquele cheirinho de flop grande, viu, meu? Então, muita coisa pode acontecer. Na pior das hipóteses, ele é aquela situação que a gente já falou várias vezes. Ele não é trocado, ele fica no time. Ano que vem assina com qualquer outra equipe, qual seja lá o valor, isso já não interessa, porque ele vai estar como free agent. O Palmeiras ganha uma compensatória de terceira rodada. Então, para começar, acho que a troca, se houver, vai depender da dependência do time que for ter a necessidade do quarterback e já vai começar como terceira rodada, para começar a conversar. Daí para cima, talvez uma condicional, uma início de terceira rodada que pode virar segunda, depender de números de jogos e coisas do tipo. Então, cara, vamos ver aí como que vai se desenrolar. Eu não vou postar em nada de troca, que nada que eu aposto dá certo, então deixa pra lá. Tudo que eu falei aconteceu o contrário.
Sabendo que você perdeu até um dinheiro aí, cara.
Perdi, cara. JP tá até no chat aí, mas é chat, eu sou aqui. Uma pessoa de palavra. Eu paguei, né, cara? Perdi 50 contas lá.
Tá certo. É, cara, então é assim, né? Vamos lá. Já acho que de Jimmy Garoppolo é isso aí, né? É surpresa, no final das contas, porque a palavra era meio que o cara ia sair, né? A princípio, que ele seria cortado até por causa de cap, né? Uma das falas do Shanahan, ele fala isso, que quando você bota o cap na balança e tal, não valeria a pena manter. Aí depois também tiveram alguns comentários do Lynch falando que e do próprio CEO, né, do York, falando que se fosse o caso de manter também estava tudo certo, enfim, que eles estariam preparados para qualquer cenário, né? E aconteceu isso aí, né? Não teve muito, assim, foi surpresa, porque eu acho que todo mundo achava que de alguma forma ele ia acabar saindo. A gente falou algumas vezes que talvez se ele ficasse, beleza, que seria um backup, baita backup, né? Pô, eu sempre falei, cara, pode ser que não fique, não deve ficar, mas ter ele como backup, para mim, é quase um luxo, porque, pô, qual QB backup que você tem na liga com o nível do Garoppolo? Difícil, cara. Mas, enfim... E é isso aí, né? Ficou. Vou falar então agora um pouco aí do roster, né? Aproveitando aí o embalo do Garoppolo, que a gente já falou um bocado aí. E vamos voltar aqui para o assunto do roster. Deixa eu até botar aqui para a gente pra ver. Dá para ver aí, Jeff?
Agora dá para ver.
Beleza. Então, cara, vamos só passar aqui, né? Acho que rapidinho aí pelo nosso roster final. Então a gente tem ali na posição de QB o Lance, né? QB1, Garoppolo como QB2 reserva, o Brock Purdy, né? Aí sim, já acho que já é uma outra surpresa.
A pequena surpresa, isso.
Primeira surpresa. Acho que a maioria estava apostando aí no Nate, né?
Nate
Sudfeld, que já tinha aí, acho que 2 milhões, né, Jeff? Alguma coisa aí nesse sentido?
Isso, 2 milhões garantidos.
Garantidos, então faria, em teoria, faria mais sentido a gente ter ficado com o Nate em vez do Purdy, né? Mas alguma coisa aí fez com que fosse mais interessante para o time. Não sei se é nem só uma questão aí técnica, né? Vocês gostaram do Purdy aí que deu para ver dele na pré-temporada, cara?
Tudo muito parecido, os dois, sabe? O Purdy tem um hypezinho e tal, era um Mr. Relevant e tal. Cara, mas nenhum dos dois fez nada para mim de excepcional, não. Para mim podia ser um ou outro, não fazia grande diferença, não. Para mim, isso é o tipo de posição que mudou aí, que para mim tá legal, sem problema, segue a vida.
E você, Jeff?
Eu fiquei impressionado, assim, surpreso, é a palavra. Obviamente, se ele ficou no time, porque ele mostrou mais ferramentas, mais capacidade de ficar que o Nate, que já está 2 anos no elenco, né, cara? Apesar que o Shanahan vinha com aquele miguezinho de que o Nate Sudfeld tinha habilidade para ser um possível titular em algum time, não, não cola, né? Mas talvez eu também, pensando que o Purdy, se fosse para o Wave, não sobrasse, então eles quiseram garantir a pick. Mas nada demais também. Vai ser um cara aí para ser reserva, na melhor das postas, um reserva melhor que o Nick Mullens, talvez.
É. Uma das coisas que eu vi assim de comentários
então,
sobre
essas... Então, aí eu acho uma diferença. Eu acho o Nick Mullens melhor do que os dois.
Aí, Nick, Mullens, Nick Mullens mandou dois quarterbacks embora do Viking, né, cara? Os caras cortaram aí, o Kellen Mond e cortaram o
Nick
outro.
Mullens contra... O Nick Mullens com qualquer um desses dois, e se ele fosse cortado, o Mullens ganhou o jogo de temporada. Só isso já se prova melhor. Só isso.
Está de acordo com isso aí, Jeff? Nick Mullens sai na frente aí dos dois?
Sei lá, cara. Nick Mullens não fede nem cheira. É um cara para segurar a onda em um, dois jogos. Mas talvez nem isso. Em 2020 a gente deixou vitória em campo lá, mesmo com o time todo destroçado, depois que o Jimmy Garoppolo machucou. E a gente perdeu o jogo por espalhada de farofa dele, né, cara?
Uhum.
Teve ali um 2018 mais ou menos, tal, o final, mas nada demais, cara.
É. Uma das coisas aí, né, em relação ao Purdy, só para concluir os QBs aí, que eu vi foi a questão de controle, team control, né? Tipo assim, como o cara é novato, você acaba tendo ali, se ele for um cara que clique pelo menos um pouco aí, né, como um QB reserva e tal, você tem controle desse cara, né, por algum tempo, né? Então, se ele evoluir, se tiver uma evolução legal, acaba que pode ser um jogador importante para a franquia, por um preço bem menor e com você podendo controlar o contrato dele, né, de rookie. Então, não sei se também isso pode ter influenciado, mas enfim, é isso. E aí os running backs, né, cara? Mitchell, esperado, óbvio, né? Jeff Wilson, Trey Sermon, o Davis Price e o Jordan Mason, né? E aí você tem o Juszczyk também, né? O Juice, aí no como fullback, né? Então seriam seis, né? Contando com ele. E aí eu acho que a surpresa, mais ou menos, né? Seria o Jordan Mason, não porque isso é uma surpresa, né? Porque muita gente falou bem, né? Gostou dele no próprio training camp, e principalmente na pré-temporada, né? Mesmo que tenha sido algumas jogadas dele ali no garbage, né? Como a gente comentou, Jeff, e tal. Mas mesmo ali ele fez algumas coisas e tal, e acabou pegando a vaguinha dele, né? A princípio. Então, e quem continua no time aí é o Trey Sermon. Não que ele estivesse ali a perigo, o próprio Jefferson falou que nenhum momento esperava que ele fosse cortado, né? Mas ele não teve um camp tão bom e a pré-temporada também não foi legal, né? A participação dele. Então, mas eu acho que é isso, né? Sobre o corpo aí de running back, cara, alguma coisa aí que vocês não gostaram? Ou é isso mesmo, era o esperado?
Cara, assim, pra mim, que surpreende é o número, né? O número de running back.
Uhum.
São cinco running backs puros.
Isso.
Sinal de que o time vai correr, que é desgraça, hein, pra temporada, né? Tendo um número de running backs maior, vamos dizer que você fica mais precavido em termos de lesão, né?
Uhum.
O Sermon, eu acho que é muito assim, né? Tipo, acho que, se não me engano, ele é escolha de terceira rodada, né? É aquela coisa que os caras não querem cortar o cara para não dizer
que errou.
Foi uma escolha errada, né? Tomou uma decisão errada. Coisas do tipo, assim. Porque eu nunca vi os caras fazer nada de... Sei lá, cara. É meio calça desmolhada, eu acho, sabe? Então, mas a surpresa para mim é isso, a quantidade e sinais que isso mostram pra gente, né? Eu acho que é essa questão aí. Agora, os nomes, acho que tem diferença aí. O Mason é o Jeff Wilson desse ano, né? O Jeff Wilson também entrou lá na. Quando foi da entrada dele no Husser, também foi mais ou menos dessa situação. O Jeff Wilson foi muito nessa situação, um jogador que consegue quebrar essa situação aí.
É, o acho que o que eu talvez pudesse acontecer de diferente aí, no máximo seria mesmo, mas aí o que vocês falaram, muito difícil acontecer, seria de repente o Sermon não ter ficado e o Hast ter ficado, até o Jailson tá comentando aqui, né, que o Hast correu melhor que o Sermon ano passado, e esse ano até agora também, né, mas enfim... É isso, né? Eu acho que tava ali entre um e outro mesmo, não tem muito fazer, né? Jeff, aí, wide receiver, zero surpresa, né, cara? Não tinha como ser nada diferente disso. Brandon Ayuk, Samuel, Jawan Jennings, Danny Gray e Ray Ray.
É, eu achava que iam levar seis wide receivers, né? E não cinco somente. Teve aquele rapaz que foi cortado, que era o ex-Cowboys lá, que eu esqueci o nome dele, que é aquele que forçou até um fumble
Marcos
no jogo de
Johnson?
petróleo. Não, não,
Não.
não. Ah, beleza.
Caraca.
Você não lembra, eu também não lembro. Eu só lembro
É.
que ele jogou no Cowboys. Enfim, eu achava que ele ia ficar pela capacidade dele de Special Teams, ele forçou um fumble no jogo contra o Vikings, que não saiu em pontuação nenhuma. E eu achava que ele podia acabar cavando uma vaguinha aí. Só que não aconteceu, talvez pela questão de levar um certo cara mais, três quarterbacks no roster. E
Olha aí, ó.
tá claríssimo como o Sandro falou, que o time vai correr até, cara. Até se chega, né? Quem tava esperando que fosse mudar o DNA do time vai acabar se enganando muito. Davis Price, Jordan Mason, que é a surpresa, até puxando um pouquinho na questão dos running backs. Jordan Mason, que é o Jeff Wilson ainda e os caras naquele cagaço de um running back vindo, dessa vez, um draft de ser melhor que o Davis Price. Isso pode acontecer, um cara de pique alto de terceira rodada. Mas em relação aos wide receivers, nada demais, já era o que a gente esperava também. Segue o baile.
Tyrande aí, George Kittle, Charlie Warner e Ross Dwelley, né? Então, também, assim, os mesmos nomes, né, de sempre aí, nenhuma surpresa, né? Aquele Tyler Croft foi cortado, como esperado. E zero surpresa aí, né? Vamos ter mais aí de George Kittle fazendo bloqueios, óbvio. Não tem ainda um Tyrande 2 ali. Digamos assim, que seja tão bom bloqueador que possa liberar, né? Mais o Kiro, mas é isso, né? Vamos ver se ele, de qualquer forma, consegue mudar um pouquinho aí essa forma de jogar do Kiro, né? Vamos ver o que acontece. Cara, agora OL, né? A famigerada OL que.
Deixa eu falar uma parada aqui, o Ricardo, rapidinho, sobre os tight ends.
Por favor.
Que eu me incluo nessa, que eu acho que eu me ferrei no Fantasy, que num dos times eu peguei o Kittle como tight end num dos times do Fantasy. E ele não vai pontuar nada, porque o Trey Lance não faz passe no meio, né, cara? É só passe na lateral, então esquece. Se ele fazer a rota entre os linebackers e o safety para receber bola, ele não vai receber um passe. Mas tudo bem. Já dica de fantasy para a galera que for jogar: não escolha o Kiro, que a chance de você pontuar pouco porque o Lance não lança no meio do campo é grande. Aí os caras vão falar lá: ah lá, o Garapolete odeia o Trey Lance, e não sei o que, ele quer o Garópolo do time. Mas realmente, se o Garoppolo tivesse, o Kiro ia pontuar mais no Fantasy. Só isso, só pode seguir aí.
É isso mesmo aí, Sandro? Lance não dá passe no meio, e agora, cara? Como é que a gente fica? Volta Garópolo?
É, vamos ver o jogo, vamos ver a temporada aí, pô. Calma, pô.
Ah, é pros... Nossa, os caras vão ficar putos muito... lá quando ouvir isso, velho.
Jefferson tá, Jefferson tá, tá dando uma emocionada aí. Calma, calma, calma.
Olha lá, olha lá.
Não é bem assim.
Esse... O cara é um hater do Trey Lance.
É, vai falar. Cara, o Jeff é defensor do Trey Lance, galera. Pelo amor de Deus.
Eu sou, meu caminhão de pano tá preparadíssimo. Eu quero que ele... Pra lançar 3, 4 interceptações que eu vou botar a culpa no Garoppolo, eu não quero nem saber.
Pô,
a culpa
agora, nunca vai ser dele. E isso agora é muito bom, né? A gente ainda pode falar que o Garoppolo ficou pra ensinar errado o Lance, ó, beleza.
Que tá atrapalhando ele com a beleza no campo, tipo, ele no backfield. Mano, vai ser lindo.
Vai ser lindo. A mid, ixi, vai ser bom demais.
Vai ser da hora.
Vai ser bom demais. Vamos falar aí da OL, então, cara. Essa famigerada OL que fez a gente passar um bocado de vergonha aí, né, no jogo do... no último jogo da pré-temporada, né, contra os Texans. Perdemos aí de 17 a 0, uma delícia. Graças a Deus não vale nada, né, óbvio. Mas foi bem feio aí, né. Vamos lá, Lance também teve seus problemas, todos os QBs tiveram, né. A gente passa pano pro Lance, mas não é por isso que ele não erra, né. Vamos combinar. Mas a OL realmente não estava legal também. E aí também não teve tanta surpresa, né? Não teve aqui muito nome diferente. Mas ficou aí o esperado, né? Trent Williams, não precisa nem falar. Mas o Aaron Banks, que é um cara que veio do draft do ano passado. E ainda a gente está para ver aí como ele vai... se comportar mesmo na temporada. O Jake Brendel como center aí a princípio, revezando com Brunskill, né? O Spencer Burf, calouro desse ano mesmo, Mike McGlinchey também, que tá aí sofrendo um pouco com lesão, tá? Ele voltou de lesão, mas já tá aí com uma irritação também, enfim, não sei se é joelho, né? O Jeff até falou que tava já tendo algumas questões de precisar fazer injeção.
Mas ele voltou a treinar hoje, cara. Aparentemente voltou. Aparentemente ele tá condicionando de novo. Vamos ver até quando.
É. E aí a gente tem o Colton McVitz, né, fazendo ali o reserva ali para o Trent Williams. Em teoria ali o Zaquel, Nick Zaquel, conseguiu pegar a vaguinha dele ali também, o Brunskill, né, revezando, já falamos, e o Jalen Moore, né, que provavelmente ali na falta ali de qualquer um dos guards ali vai fazer também. O Moore entra mais como guard ali, ô Jeff, faltando
como right tackle, right tackle e guard, né? Ele, na verdade, quando ele foi escolhido, a ideia era colocar ele como full guard, né? Mas não deu muito certo.
Não rolou. É, porque o Burford aqui tá sem, em teoria, né? Sem backup. Aqui vai ser um...
Não,
vai ser uma baguncinha,
né? O Brunskill vai fazer... Se o Jake Brandon não poder jogar, Daniel Brunskill faz de center. Se o Spencer Burford não jogar, o Brunskill faz de right guard. Vai fazer essas duas posições aí.
É, isso aí. E ataque é isso, né? Defesa, a gente tem aí, né? Cara, a nossa DL...
Fala um comentário,
né,
dessa web.
Fale aí, João.
Um comentário dessa web.
Com certeza, fala aí, Sandro.
Cara, assim... O L dos 49ers, esse ano só tem o seguinte, bicho. O cara tem que ser bom bloqueando pra corrida. Mas falando sério, eu tenho mais uma torcida, uma esperança de que ainda venha um melhor de OL aí, um guarde veterano, mas faça um pouco mais de confiança, porque eu tô apavorado com essa OL. Apavorado. Né?
Mas será que ainda tem alguém
confiável aí, sei lá.
Mas será que ainda tem alguém aí de OL no mercado, cara?
Não, o único cara era o DC Treater, mas ele aposentou. Então, não. Tem o Leatherwood, né, que foi cortado pelo Raiders, mas eu acho que ele não cai, não, cara. Acho que o Cowboys pode puxar o gatilho, porque eles estão sem
você pode até recuperar esse cara, mas é um cara de futuro, né? A gente precisa de alguém agora, tipo, já.
Mas pode dar uma de Lake Tomlinson de novo, né? De repente, nunca se sabe. Se ele sobrar, eu não pensaria duas vezes, cara. Eu puxava o gatilho por ele.
Não, mas o Thompson é a mesma coisa, né? A gente deu um... Eu lembro que o primeiro ano dele foi bem ruim, depois ele foi melhorando e tal, né? Mas pra situação de agora, teria que alguém tipo, chegar e você dar a camisa pro cara. E... sei lá, bicho, eu tô muito apavorado. Essa é a palavra em relação ao Weber. Mas vamos confiar no jogo corrido e nas pernas do Lance aí. Quando o negócio pegar, vamos ver. Com esses passos em movimento dele aí, vamos ver.
É, vamos ver mesmo, porque, cara, se a gente tiver jogos, né, da OL como pelo menos perto do que ela mostrou aí nesse pior jogo, realmente vai ser uma coisa aí.
Só que assim, né? Se a OL. Vamos ver o quanto que a OL vai ser o boi de piranha da parada. Problema, porque né? se a OL segurar 3, 4 segundos, cara, é um puta tempo. Entendeu? Aí, se em 3, 4 segundos o cara não conseguir fazer a progressão e fazer o passe, aí é problemático ficar culpando a OL. Vira um efeito Russell Wilson, tá ligado? Tipo, a OL do Seahawks foi taxada como uma das piores por muito tempo. Aí você pega até o penúltimo ano de 2000, antes de 2021.
Só que ele segura a bola demais, né, mano?
Exatamente. Os caras em win block rate, os caras tinham um índice grande pra caramba, só que ele segurava a bola demais, né? Então.
Você vê, já passou 8 segundos e o Russell Wilson tá lá passeando com a bola.
Mas é porque também o ataque do Seahawks é bem pobre, assim, cara, era bem previsível, era corre, corre, passa no fundo, corre, corre, passa no fundo, aí ficou manjado.
Vamos ver, né? Cara, 3, 4 segundos é tempo... dá pra lançar duas vezes a bola, né?
Exatamente.
Cara, se der 2 segundos e alguma coisa, já tá... tá safe ali, entendeu? Porque, realmente, assim, você pega no último jogo que não é parâmetro, né, gente? Vamos lá. Parte da linha reserva, não tinha os tackles, né? Enfim, só o interior que era titular, né? Enfim. E, pô, realmente não tava dando tempo de nada, né? Tem aquele lance lá que não sei se é o Purdy ou o Nate, faz o toys ali pro Jordan Mason, quando o cara pegou a bola, já tava, o Ed já tava em cima dele. Realmente, se for desse jeito, não vai ter como não colocar um pouquinho dessa culpa na linha, né? Mas, cara, dando ali 2 segundos, 2 e pouco, vida que segue, né? O QB vai precisar fazer a parte dele também, né? Ter um release rápido ali. Acho que é por aí. Pô, vamos pra defesa então, né? Cara, DL, né, já de cara, a gente tem aí também praticamente os nomes já esperados, né, Bolsa, Armstead, Kinlaw, Ebukam, aí no primeiro nível ali de reservas ali, a gente tem o Omenihu também, que um cara que já vinha ali ganhando reps e tal, entrando bem também, o Kevin Givens, também já conhecido aí da torcida. Aí a gente tem o Hassan Ridgeway, que voltou a treinar, né? Também já voltou, inclusive, a jogar depois de lesão. E o Drake Jackson, né? E o último dessa linha aí foi o Kerry Hyder. O último não, né? Enfim. Que estaria aí no terceiro nível, né? Como segundo reserva, o Kerry Hyder. Então... assim, alguma surpresa aqui, eu falei um pouquinho do Jordan Willis, né? Eu esperava que talvez ele ficasse, ser um cara que entrava bem aí na maioria dos jogos que ele participava ali da rotação, ele jogava bem ali como Ed e tal, mas não sei, né? Acho que também não tinha como ser muito diferente disso. Foram acho que 9 jogadores. Né? Algum detalhe aí sobre essa nossa DL que vocês acham importante aí, legal falar?
Vai lá, Sérgio.
Acho que a não permanência do Kemoko, né? Eu tinha quase certeza que ele ia fazer roster, cara, e ele não fez no final. Não sei. Tipo, mas vai tirar quem? O Kerry Ryder, talvez? O Manny Hu? Não sei. Eu achava que ele tinha garimpado uma vaguinha ali, ele fez algum, teve alguns lances. Último jogo, eu vou ser bem sincero, eu vi bem pouco, cara. Eu vi ao vivo, depois assisti o condensado, depois não assisti mais quase nada. Lembra que a gente nem falou do jogo, a gente passou direto, demos esse miguezão aí. E eu achava que ele ia fazer roster, cara, acabou não ficando. Mas de resto, tá padrão. Eu já falando da primeira linha de rotação. O Kevin Gives era um cara que também já me... O Kevin Gives é o... Não, ele não é ruim. Não é ruim a palavra, vamos dizer assim. Ele, para mim, é o Dante Johnson da DL, tá ligado? Ele não vai sair da DL, ele vai ficar ali. Ele pode até ser cortado em algum momento, mas ele vai acabar voltando. Porque é um cara que conhece o sistema, é um cara que já tá umas 3, 4 temporadas no time. Não vou falar com certeza quantas temporadas ele tá. 3 temporadas eu tenho certeza que ele tá. E... Então, de resto, nenhuma surpresa. Achava que talvez o Ridley poderia ser cortado, porque machucou, não teve muito tempo a mostrar para. Mas é um cara que já está um tempo na liga e um sólido jogador vindo do Eagles, então talvez isso pesou a seu favor. E o Drake Jackson, que é rookie, não conta.
Você, Sandro, alguém que você esperava ter conseguido aí a vaga, que não tenha ficado?
É o Kemoko, mas assim o Ryder pra mim ficou porque além de ele jogar aberto, ele pode jogar por dentro também. O Amini Hulk, eu acho que tava mais na disputa com o Kemoko, eu acho que pra mim ele poderia até um dos dois que ia sair. O Jordan Willis vive daquele bloqueio de punch desde o ano passado lá, que já era. Ganhou a posição lá o ano esse resto. Eu conheço ele de nome, dos Eagles e tal. Mas eu tô com o Jeff. Eu acho que... Agora eu não sei se ele pode voltar, né, o Kemoko. Mas é um tipo de jogador que eu acho que nem cai. Não, caiu no Wade, alguém vai buscar ele.
Vai.
Ele não volta mais, não. Alguém vai pegar ele, infelizmente.
É, mais provável mesmo.
Mas eu entendi o que aconteceu aí. Mas é isso aí, tô falando. O Kevin Gives é o cara do treinador, entendeu, bicho? É o meu menino lá, entendeu? É o menino do cara lá. Então, assim, o Zé falou, por isso que ele tá aí há 3 anos. É o menino do cara lá, do Cocurete, entendeu? Então, paciência. Entendeu? Mas é mesmo. Isso que eu falei. O Ryder, que pode estar salvando ele até hoje, até agora. Isso aí. Mas eu também senti, eu achei que o Kemoko ia fazer Hunter também.
Isso aí. Cara, linebackers aí também, acho que zero surpresa, né? Talvez aí o Warren Burks, mas também dificilmente ia ser cortado, né? Então, nem sei se tinha também outros ali mais brigando assim pela posição, né? Oi?
É, cara, de especial team, dá mais o time jogando um monte de vez em níquel, o time joga mais em níquel do que em base, então, é especial teams aí.
É. E aí a gente ficou, né? Warner, Greenlaw, Alshai, Oren Burks e Flanagan Fowles, né? O tal do Curtis Robinson foi pra injury de reserve, né? Aí abre um espacinho aí. E... Que aí, enfim, fica aí fora dos 53, né? Finais. E aí ficou a última unidade ali antes do próprio... Special Teams, né, que, enfim, pega aí jogadores de outros também, né, outras unidades e tal. É a secundária, né, Chavers Ward, Mosley, o Samuel Womack, Hufanga, Jimmy Ward, mas na injury de reserve também, só deve voltar na semana 5, Wembry Thomas, Lenore, George Odom, que também é Special Teams, e o inimigo dos tackles, né, Tarvarius Moore. E aí quem acabou perdendo a vaga aí foi um dos queridinhos aí do Jeff, né? O Castro Fields.
É, o Castro Fields é um projetão. Cara, muito físico, forte, rápido. Fala, só que não, faltava um pouco das outras ferramentas, apesar de não ter ido mal. Eu gostei do, principalmente, o último jogo contra o Houston Texans, que ele jogou bastante. Acho que a primeira coisa aí que o front office podia já fazer, já para dar uma melhorada aí, é mandar cortar o Tarvarius Moore e trazer o Anthony Harris ou Tart, que foram cortados lá do Eagles, e pronto, já dá uma boa melhorada, já dá uma segurança a mais até o Jimmy Ward voltar.
Você, Sandro, você pegaria aí o Tart de volta, cara?
O Castro de volta, né? Acho que para dar profundidade, cara. Eu acho que é para dar profundidade, entendeu? Eu não sou um dos maiores fãs do Tart, mas eu concordo. Na verdade, eu tenho um ranço dele por causa daquela interceptação que ele dropou. Mas ele... é um jogador sólido, né? Um jogador ok, tipo... é, eu traria ele pra dar profundidade, sabe? Você paga o mínimo de veterano, porra, beleza, cara, sabe? É, pô, entre o Tavares Moura e o Tati, porra, fica o Tati longe disso, sabe? Não tem a menor dúvida quanto a isso, entendeu? Agora, de resto, é o que tem mesmo aí na secundária, é o que a gente tem. É, o Romax pegou a posição agora, então. Tô legal, assim, mas eu traria o Tart de volta, assim. Um mínimo de veterano, eu tô bem, fico bem confortável com isso.
É, tô contigo aí nessa, Sandra e Jeff também. Eu, Tart, eu pegaria facilmente. Não tem nenhum rancor pela interceptação, pela não interceptação dele, né? Naquela zero. Final lá, zero. Zero problema com isso, né? É, sempre falamos aí que Tart, apesar disso, cara, sempre fez um bom ano, então eu ficaria bem, bem tranquilo aí de pegar ele de volta. Claro que, ou pelo mínimo, ou por algo muito próximo disso, né? De veterano ali. Não, nada que seja, fosse muito custoso, né?
Agora tem cap, cara. Ia ser 1-2 milhões no máximo. Tem, põe aí pra garantir o cara lá, paga um salário.
Agora tamo rico, pô.
É o quinto maior cap agora, ativo. Quinto maior, olha aí. Quem diria, hein?
Você vê, né? O povo reclamava, agora tamo como? É, nadando no cap.
Ainda pode. E assim, mas ó, olha só, ainda vou até falando sobre a questão do cap. O 49ers a depender aí. A gente fala muito na troca do Garoppolo e tal, mas a depender, o time, pô, dependendo como estiver no meio da temporada, dá um splash aí no meio, a nível o que fez 2019 com o Emmanuel Sanders, trazer um jogador aí para pagar um... para dar uma melhorada em alguma posição. De repente eles acham que, pô, dá para trazer mais um wide receiver, não sei. Dá para fazer uma troca para um guard, um tackle. Dinheiro tem. É só ter vontade.
É, quem seria, cara? Lógico que agora a gente não tem como saber, porque a gente não sabe nem quem vai estar dando sopa, né? Até o momento, até o fim da janela, né? Acho que é semana 9, né? Alguém até comentou no grupo, sei lá, para novembro, né? Então,
cara,
sei
tem,
lá.
Tem, né? O Isaiah Wynn do New England, cara. O Isaiah Wynn, ele é meio baixo para guarde, ele não virou muito lá, foi um jogador com uma pompa quando foi draftado. E acho que pior dos que a gente tem, não ficaria, não. Talvez daria uma graça ali, trocar para uma quinta rodada, uma sexta rodada, alguma coisa do tipo, assim. Dava para imaginar alguma coisa. Oportunidade vai aparecer, cara. É só tá esperto para puxar o gatilho quando for necessário.
É, você falou do Sanders, né? Obviamente a gente não sabe, né? Tem o próprio OBJ, por exemplo, ele tá ainda aí sem time, né? Eu confesso que tem a galera do grupo que já fala: ah, OBJ, eu não sei se eu pegaria, mas realmente, assim, você tá no meio da temporada ali, sei lá, tá precisando de algum jogador ali diferente, você não tem outro ali interessante, tá, de repente seu corpo de recebedores está com alguém a menos porque aconteceu alguma coisa, ah, beleza, não deixa de ser uma opção, né? Mas, enfim, eu não focaria nele e também não dá para saber agora, né, o que, que vai ter, mas é esperar para ver. O dinheiro vai ter. É agora que a gente reestruturou com o modelo aí, ó, não vai faltar dinheiro, cap. Tem. É isso aí.
Sabe um cara que eu tenho certeza que isso nunca aconteceria, mas eu daria, meti esse louco, pelo menos para esse ano, a depender quanto que o Bears toparia também. O Robert Quinn, cara. Mete um louco aí, dá uma segunda rodada pelo Robert Quinn. Faz um Quinn e Nick Bosa. Caralho, velho, isso é louco. Ia ser animal.
Ia ficar pesado.
O cara teve mais de 15 sacks. O cara teve mais de 15 sacks na temporada passada. E o Bears tá em reconstrução. Os caras estão trocando. Todo mundo que der para trocar, os caras vão trocar. Né? Um efeito meio Rams da vida aí. Troca uma pique alta. Uma pique de segunda rodada. Já não tem a de primeira mesmo. Dá esse splash aí. Mas aí não fariam isso por causa do Drake Jackson. Né? O Drake Jackson já veio para ser esse cara do futuro do outro lado. Mas agora para outras posições tudo pode acontecer.
Eu acho que aí, se for fazer isso, você tem que ir pro ataque. Você tem que reforçar o ataque. Entendeu? Qualquer posição de ataque. Um wide receiver, entendeu? Você dá arma. Entendeu? Então.
O Jay Howard foi cortado. Se for
fazer um splash,
sabe.
Então. Tem que ser no ataque, entendeu? Tem que ser no ataque. Alguma posição de ataque.
Pode ser. Vamos ver o que vai ter de necessidade até lá, né, também. Porque esperar, na verdade, é que não aconteça nada, né, com o nosso roster mesmo. Que não seja necessário, que o time esteja azeitado o suficiente para não precisar de nada disso, né.
E que, aí, que é bem improvável.
É bem o quê? Improvável?
É, de alguém não machucar.
Vamos ver, né. Torcer, mas...
Eu acho que assim, para que não machuque a ponto de tirar o cara da temporada, né? Assim, nenhuma lesão séria a ponto de tirar o cara da temporada e tal. Mas lesão que ocorre por jogos é muito comum, né? Não sei se não.
Isso aí é o ano inteiro, né? O time passa... os caras passam o ano inteiro com alguma coisa, né? Às vezes não o suficiente para perder jogo, ou mais de um jogo, ou dois, mas é o ano inteiro meio prejudicado, né? É muita porrada que os caras tomam, então não tem jeito, não. É isso. Jeff, cara, passamos aqui pelo roster, né? Acho que agora a gente podia ir dar uma olhada nas perguntas, né? Você deve ter chegado a ver algumas.
Já vi algumas bem legais. E eu só não vou saber colocar na tela que você faz aí, mas...
Eu boto. E aí depois a gente caminha aí pro final, né, pô? Mas vamos passar umas perguntinhas aqui, pode ser?
Manda ver.
Vambora lá, hein? Ó. Isso aqui foi já do início, quando a gente falou do negócio da questão do Trey Lance aí e do Garoppolo, né? O Diogo aí comentando, né? Não quer pressão, vai trabalhar no escritório, no ar-condicionado. Ei, já pistolou. Tem uns aqui que eu não vou ler não, hein, Jeff? Tá, são mais direcionados para sua pessoa, cara.
Eu ganhei o codinome de Robbie Gould do Sertatora Top.
Vou passar aqui, ó.
Metade do que ele ganha.
Marcelo Miranda comentou aí também, ó, Dante Johnson cortado. Mas isso aí, né, já falou, alguém já falou aí, que é Jason.
Daqui a pouco ele tá de volta. Pode esperar que ele volta. E eu tenho certeza, duas certezas que eu tenho, é que ele volta. Isso aí ele vai voltar, pode ter certeza.
Isso aí, ó. O próprio Marcelo comentou também, ó, processo indo como sempre. Fala aí, Sandro.
Ele odeia o Dr. Johnson, cara.
Caraca.
Fica puto. Toda vez que ele volta. É tipo aquele. Lembra aquele filme lá do Adam Sandler, o Click, quando ele começa a jogar o controle, toda hora o controle volta? É igualzinho o Dante Johnson. Ele joga o controle longe, o controle volta na mão dele. Ele fala, eu não quero mais, é o Dante Johnson.
Brabo. Ó, Marcelo comentou aí também, né, sobre o processo, né, normal aí de off-season aí do 49ers, Kyle Shanahan e Lynch, sempre correndo como eles sempre falaram, né, e sendo bem coerentes também. Ó, deixa eu ver aqui. O Jailson, né, já tinha comentado aí no meio episódio, falando que ele correu melhor que o Sermon. Alguém já botou, ó, João Pedro aí, ó. Jailson só tá defendendo o Haste porque tem cabelo grande. Aí é sacanagem, né?
Tem a pergunta do Diogo Neto, né? Que ele fala que agora que o Tartt está disponível, de novo não seria uma boa pegar ele por um salário razoável. Foi o que a gente já falou aqui, mas agora, pô, com certeza, eu não pensaria duas vezes. Chegava lá, ô, Tartt, vamos conversar, vamos fazer um contratinho de um ano aqui, só para, né, o ano, agora... A chance é para o Hufanga, ele será o titular, mas vem, faz parte do roster, faz essa. Até o Ward voltar e tá tudo certo, cara.
E, cara, aí, aproveitando aí essa questão do Tartt, vamos supor que a gente queira fazer esse movimento mesmo, né, aí para ir atrás dele, a gente tem que tirar alguém, né, do roster.
Carvalho Moore. Mas não precisa na nem hora, pensar. Né? Já, na hora.
O inimigo
corta
dos
Tarvaris Moore. Corta o Tarvaris Moore. Aí ele vai ficar lá, vai sobrar e depois pega de novo. Corta o Tarvaris Moore. Já era.
É o meu também. Isso aí. Tem nem que pensar. É no-brainer. Cara, o... Ah, mesma coisa aqui, né? Acabou. Mesma coisa que a gente acabou de falar. A Tartt, pra mim, é no-brainer. Conhece o sistema e é bom. É bom. E o próprio Guilherme comenta também, ó, o OBJ não viria por pouco, né? A gente falou do OBJ aí, na hora que a gente tava falando, ele comentou, não viria por pouco. É, tem isso também, né? Mas tamo com dinheiro, ele, Guilherme.
Né? Não, e ele não começaria, essa lesão dele vai longe ainda, cara. É pra lá, é pra lá de outubro, na melhor das hipóteses, então...
É.
Por isso que nenhum time puxou gatilho.
E é o tipo de jogador que só vale se for realmente aquilo, né? A questão, aquela questão do splash. Você vê que o time tá embalado e tá querendo mais alguma coisa ali para adicionar mais uma ameaça e tal. Se tiver ali mais ou menos, não tem nem por que ir atrás também, né? Ó, essa aqui do Manuel, acho que foi...
É, claro que foi ele. Claro que foi.
Drake Jackson vai ficar olhando, né? Quando você falou, acho então, que do Kimoko, né?
Do Robert Quinn.
Do Robert Quinn, isso.
É. Que seria um movimento meio Rams da vida aí, né? Tipo, você traz um cara de impacto imediato, mas que nem eu falei, pra jogar agora. Perderia uma pique estilo. Foi que nem o Von Miller no. Tá certo que não dá nem pra colocar na mesma frase, né? Von Miller e Robert Quinn. Mas foi a mesma coisa que o Von Miller fez, que o Rams fez com o Von Miller. Trouxe o cara e, bom, o resto é história, né? O cara destruiu nos playoffs, fez os playoffs absurdos no Prime da época de Denver Broncos lá.
É. Ó, tem mais algumas boas aqui, hein, cara. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Rodrigo Santos. Garópolo estar ainda em São Francisco foi um erro da off-season? Foi erro ou não tinha jeito mesmo dele sair? Tiveram um ano para fazer uma trade e não conseguiram. Incompetência? Fala aí, Sandro. O que você acha disso aí?
Cara, mas não aconteceu a trade por causa da lesão dele. Entendeu? Não é nem a questão do Garópolo, de valor de contrato, nada. Não aconteceu tudo por causa da lesão dele. Aí perdeu o time. O time se perdeu, entendeu? E agora, com essa reestruturação, você renovou o time, entendeu? Você ganhou, né? Ganhou tempo aí pra uma futura troca. É isso, não vejo isso como... Só não tinha interessado, porque não tinha interessado, não pela qualidade dele, por causa da lesão. Só isso.
Tem até a parada de que a troca estava engatilhada já, né? Não tinha, já estava mais ou menos no jeito, e só que a cirurgia zoou o rolê. O que foi, Ricardo? E aí...
É, tem uns comentários que...
Não, eles são os idiotas. Aí a lesão zoou o rolê, né, cara? Foi isso. Mas sim. É isso, renovou as chances... e vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Eu acho que o Garoppolo é um cara, até nisso a gente deu azar com ele, né, cara? Tipo, se ele não tivesse lesionado, é porque ele já terminou a temporada meio capenga. Se ele não tivesse lesionado, ele teria conseguido uma troca. Eu não tenho dúvida disso, cara. Só que a gente nunca vai saber por que não aconteceu.
Cara, pra... a gente tá ferrado nisso, porque pra galera que dizia que ele é horroroso mesmo e que ia ser muito difícil trocar,
prato cheio, exatamente. Deu tudo errado.
Deu tudo cara errado que... pra isso.
Pro cara falar assim, eu não falei, esse merda, não sei o que. É isso, cara.
Tá lá atrapalhando a gente até hoje.
Não, e é isso que você vê como que são as coisas, né? Que não falei. Se ele fosse é que eu não sei se o YouTube vai achar ruim se a gente fala isso, né? Mas se ele fosse um cara... podia ter mais vontade de ter raiva dele, mas, porra, o cara é um puta profissional, um cara gente boa, né, cara? Só dá um azar de não ter físico para aguentar o jogo, infelizmente.
Ó,
deixa eu ler aqui uma situação aqui que o Murilo... Deixa eu ver se ele tá... Aí. O L do Browns, eu não conheço esse L, o Murilo.
Pô, cara... O cara tá te gastando aí, pô.
É.
Red Egg,
eu não conheço esse
ouro,
L. Pô. Não, era pra você não falar, seu Zé Mané. Eu não conheço esse L.
Já então, bota logo na tela.
Eu acho que você deve conhecer bastante ele, cara. Deve ser um cara muito bom, você deve estar bem por dentro, não?
E aí, Murilo?
Cara, você me quebrou, eu ia dar uma zoada.
Você ia dar miguelada no cara aí, né? Pô, foi mal, cara.
Porra. Não, tudo bem.
Ó, mas
e é isso, cara. Não tem. Manda ver.
Ó, só mais duas aqui, ó. João Pedro, né? Perguntou, falando aqui que pediu Tarte de volta depois do que ele fez contra o Rams é um crime. Enfim, né? Aí fica, né, pra cada um. Não sei se tá falando sério aqui ou se não tá, mas. Aí, enfim, né? Já falando sobre isso. Pra mim, o Tarte tem vaga no time, sim, né? E o Guilherme já respondeu também aqui, ó. Tarte com uma perna e uma mão é maior que o Moore. Tavares Moore. Então é isso, cara. Eu acho que de pergunta aqui, a gente passou até por quase todas que tinham. Não sei se eu deixei alguma aqui.
Minha conexão tá pior que a UL de São Francisco.
Aí é brabo, hein? Aí dá ruim. Mas é isso, cara. Acho que vamos ficando por aqui, né, Jeff? Vamos agora esperar. Semana que vem vai ter outro episódio e aí já é para entrar na semana da temporada, né, cara? Porque na outra quinta já tem jogo aí, né? Um jogão aí de estreia da temporada aí da NFL. Bills e Rams, né? Então, acho que vai valer a pena ver, né, cara? Jogaço para ver já. E no outro final de semana, dia 11, já tem realmente São Francisco na área, valendo. Aí não tem migué, né? Tem que...
Eu quero que, lasque, eu quero que se lasque Bill Revenge, cara. Eu não tô
tá nem aí.
Não, se dane. Eu vou assistir porque é o único jogo do horário, mas eu não tô nem aí. O negócio vai ser o jogo contra o Bears. Saiu aí aquela parada do Justin Fields, né? Que quer encarnar o espírito Aaron Rodgers agora. Não, Aaron Rodgers, vocês vão se arrepender, se arrependerão mais do que não ter me draftado. Ele tá usando uma estratégia parecida, vindo com um papo de que pegou ar, porque pegou, não foi escolhido. E a história querendo se repetir agora com outro time da NFC Norte. E eu posso te falar que, igual o PP falou lá no grupo, cara, eu tô com certo cagaço nesse jogo contra o Bears. Justin Fields jogar pra caramba, arrebentar e o Trey Lance der uma capengada e eles provar seu ponto, né? Mas não vai acontecer. A OL do Bears é muito ruim, cara. O time do Bears é ruim. O ataque tem um recebedor bem mais ou menos. Mas isso a gente vai deixar pra falar na semana do jogo. Vamos trazer isso tudo aí pra galera, pra a gente ficar já com otimismo grande e a frustração maior ainda.
Isso aí. Sandro, quer dar aí seu abraço aí, seu alô final pra galera, cara?
Cara, se a minha conexão deixar, Cara, obrigado pelo convite. Eu fico chateado pelas questões técnicas aqui, eu não posso.
Para fechar com chave de ouro, né?
Cara.
Pô, cara,
Quem
que
tá vendo
mancada.
deve tá rindo
Não, tá
feito.
adorando. Os filhos da puta lá no grupo, cara, eles estão
Estão
adorando. Né?
gastando, né?
A live é o.
Opa.
Voltou. Aí, agora sim. Não,
Opa.
agora não. Hoje não.
Voltei?
Hoje sim.
Não. Eu,
Voltou.
é, vou te falar, viu? Essa minha conexão tá pior que algumas partes do meu corpo, viu, bicho? Não fica nada de pé, velho. Vou te falar, mano. Bom, vamos ver se dá para falar agora. Vamos ver se dá para falar agora. Meu, desculpa as questões técnicas aqui, vou ter que mexer no meu roteador. Mas agradeço o convite, de qualquer forma. O Ricardo precisa aparecer lá nas minhas lives também, porque só aparece o Jefferson, só aparece um membro, tem que aparecer os outros membros do programa, pô, para poder aparecer lá.
Os caras é
Entendeu?
chinelinho,
Mas
pô, não
obrigado
vão,
pelo
né?
convite. Foi um prazer. Falar de 49ers é sempre bom. Falar de 49ers é sempre bom. Não importa a situação que esteja, falar do jeito que está agora, bem, um time contender, assim é melhor ainda, entendeu? A gente é muito chato, fica pegando no pé de um monte de coisa. Porque a gente é torcedor chato mesmo, faz parte, entendeu? Mas foi um prazer, foi legal pra caramba. Um abraço, gente. Go Niners! Go Niners!
Isso aí, cara. Go Niners. E, pô, a gente que agradece aí, Sandro. Valeu aí a presença. Problemas técnicos acontecem. Não, vamos que vamos, né? Não tem nada disso, não. E apareço também aí na sua quando der. Eu falo pro Jeff ir, cara, porque pelo menos é alguém sabendo o que tá falando, né? Se for eu, vai sair só bobagem, entendeu?
Ah, eu
Aí.
sou a voz da arquibancada, eu já falei, mano. Eu dos caras lá, eu sou o que menos sabe.
Se eu for lá, vai ser para passar vergonha, mano. Mas é isso aí. A gente agradece aí a sua presença, tá, cara? E tamo junto aí. E, Jeff, um abração, cara. Valeu, obrigado aí também. Agradecer aí quem teve coragem aí de ficar com a gente até o final aí. E segue aí curtindo aí a gente, o perfil, podcast, né? E semana que vem estamos já falando de pré-jogo, né? Já valendo aí a vida na corrida pelo Super Bowl. Certo, Jeff? Vamos lá.
Positivo. Vamos voltar aí a gente excepcionalmente hoje fez na terça-feira por causa do corte, né? Dos 53. A gente vai voltar na segunda-feira, entre 20h30, 20h40, o mesmo horário de sempre, para a galera comparecer aí. Continua compartilhando lá com a gente, curtindo nossas redes sociais. Cola lá no para dar um alô de um trabalho aí que a gente está fazendo muita coisa legal para a temporada. Vai ter bastante
Isso
coisa
aí.
bacana aí pra gente curtir. Valeu.
Então, valeu, abraço, até a próxima aí. Go Niners!
Go Niners!
Debo by himself. And they hand off to Debo. Coming to the right. Gets a block from Brunskill. A cutback by Debo. Debo 10. Debo 5. Touchdown! San Francisco!